uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente na faixa do AM no 660. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Bom, ocasionalmente eu trago algum convidado aqui ao programa para enriquecer aqui a temática que a gente aborda, tanto a parte espiritual, a parte ufológica, a parte alternativa, dos temas com os quais nós procuramos esclarecer a vocês que são os ouvintes que estão escutando o programa aí desde 99, nosso programa há 8 anos no ar e com uma audiência muito legal. Eu dei uma olhadinha nos números do Ibope, estou muito contente, porque nós estamos batendo as rádios grandes aí no horário, um fenômeno num programa de quinta-feira, apenas uma vez por semana, das 19 às 20, está batendo o horário aí as outras rádios grandes. Então quero agradecer a vocês que vêm prestigiando bastante o programa. Bom, eu trouxe um convidado muito especial, um amigo de muitos anos. Nós já participamos de vários eventos juntos. Ele é um dos grandes organizadores de eventos do país. É o ufólogo Rafael Cury, que é coeditor da revista UFO, que é a principal publicação sobre ufologia no país. A revista UFO aí é já há 20 anos na praça. E o Rafael, desde o início com o Ademar Jevaé, que é o diretor principal da revista, vem fazendo um trabalho de pesquisa ufológica no país, normalmente com pesquisa de campo durante muitos anos, muitos avistamentos e a organização de seminários e congressos sobre essa temática. E neste próximo sábado e domingo, haverá aqui em São Paulo um seminário chamado Ufologia, Ciência e Espiritualidade, mais um, que ocorrerá no Sindicato dos Químicos, aqui na Rua Tamandaré, no bairro da Liberdade. Daqui a pouco eu passo os detalhes para vocês. Então, aproveitando a vinda do Rafael Cury para mais esse evento, onde eu também estarei participando como um dos palestrantes no domingo, eu convidei o Rafael para vir bater um papo com a gente aqui sobre ufologia, extraterrestre e esses temas tão legais. E no segundo bloco do programa, eu vou abrir as linhas para vocês ligarem para cá. E se quiserem fazer perguntas ao vivo, aproveitando a presença dele, fiquem à vontade, mas só a partir do segundo bloco. Porque agora, no primeiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho com ele, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. Rafa, boa noite.
Boa noite, Wagner. Um grande prazer, uma grande honra estar participando aqui do seu programa, Viagem Espiritual. Você citou agora há pouco o nosso companheiro Ademar Givaerd. Eu queria aproveitar inicialmente e dar os parabéns aos diretores da Mitos Editora por terem em seus quadros revistas como A Sexto Sentido, a Espiritismo e Ciência e a revista UFO. Uhum. E dar os parabéns especificamente agora ao Jevaer por ter também nos quadros da revista UFO a sua participação, que tem somado em muito pelo seu conhecimento, pela sua... Nós, ufólogos, que estamos vindo de uma geração assim, de ufólogos estritamente científicos, aquela coisa toda, que num determinado momento observamos a importância de levarmos lado a lado tanto a ufologia científica como a espiritualista, a ufologia holística, e você tem contribuído muito nesse sentido, dessa junção de ambos. Então, parabéns à Editora Mitos, sei que você faz parte das outras revistas também, e por estar conosco na revista UFO. Mandando um abraço, que nós sabemos que ele está sintonizado lá em Campo Grande, ao nosso amigo e irmão Ademar Jevaer, representante maior da ufologia brasileira em dezenas de eventos e em vários países.
Rafael, para os ouvintes conhecerem um pouco da sua história, você está nessa área ufológica há muito tempo. Como é que você começou o interesse pela ufologia e fazer pesquisa de campo, passar noites em vigília olhando para o céu? Aquilo ali é um OVNI, aquilo ali é um satélite, aquilo ali é uma estrela. Como é que você entrou, né, nessa área de pesquisa?
Eu costumo dizer que o meu despertar para o fenômeno UFO ocorreu há 25 anos atrás. Nós estamos comemorando 25 anos, né, da nossa entidade. No dia 8 de fevereiro de 1982, portanto há 25 anos, muita gente vai se lembrar, houve um dos grandes acontecimentos ufológicos no Brasil, foi um voo da VASP, o voo 169 da VASP.
Esse é clássico, né?
Clássico, de Fortaleza ao Rio de Janeiro, que foi acompanhado por UFOs. O piloto, na época, o Gerson Marcelo de Brito, veio aos meios de comunicação, descreveram o seu avistamento. Então ali foi o despertar, meu despertar. A partir daquele momento, aquele evento ufológico bateu tão forte que eu nunca mais parei de lá para cá. São 25 anos ininterruptos, dedicados quase que exclusivamente à pesquisa ufológica. E lembrando, né, Wagner, aos nossos amigos ouvintes, nesse momento, que esse ano a gente também está comemorando 50 anos do lançamento do Sputnik, e no dia 24, no nosso evento, nesse domingo, 60 anos de ufologia. Que legal. A era moderna dos descobridores.
Que é o avistamento lá de 1947, do Kennedy, Arnold, lá, que é considerado na era moderna um avistamento assim, marco, né? Perfeito. Aliás, conta um pouquinho da história desse primeiro avistamento para os ouvintes terem um feedback.
Como você disse, o piloto Kennedy Arnold, a bordo do seu avião, ele observou uma formação, na época denominada de pires voadores, flying saucers. E a repercussão em cima desse avistamento, ela foi tamanha que os ufólogos, grupos que vieram surgir, ufólogos, dataram esse dia como o dia que se comemora a ufologia, ou a chamada era moderna dos disfadores. Então, todo dia 24 de junho de 47 para cá, é comemorado no mundo todo o Dia Mundial da Ufologia.
Por isso que você organizou o evento aqui em São Paulo, nesse fim de semana, sábado e domingo, 23 e 24 de junho, esse seminário de ufologia, ciência e espiritualidade, como comemoração desses 60 anos, desse avistamento, que é um marco na nossa era moderna, de presença de OVNIs, vamos chamar assim. E esse evento, ele tá, é mais um dos eventos, já que você faz tantos eventos, ele vai ser no Sindicato dos Químicos aqui em São Paulo, né? Na Rua Tamandaré. Qual é o número, você lembra?
É 348.
Se alguém quiser informação sobre o evento, ligar, pedir informação, qual é o telefone de contato?
Nós temos um telefone em Curitiba de informações, né, que é o código 41, é 3324-0805, 3324-1003. E para quem quiser informações via internet, é só acessar o site da revista UFO, é www.ufo.com.br. Além de ter informações do nosso evento, vai estar se atualizando de inúmeros acontecimentos, que é o site mais importante da ufologia mundial, mais visitado da ufologia mundial
um
e mais
portal.
Atualizado.
Aliás, o acesso ao portal da UFO é uma enormidade, né, Rafael?
São milhares de acessos diários e ali nós temos o que está acontecendo no mundo todo.
Pessoal, www.ufo.com.br, o site da revista UFO, que é um dos maiores sites do mundo sobre ufologia. O acesso é enorme, vocês podem pegar lá descrições de vários casos. É muito grande o portal. E bem na página principal tem lá os detalhes do próximo evento desse fim de semana. Vocês também podem ligar lá no IPPB amanhã, sexta-feira, 6163-5381, para ter informações também sobre o evento. É esse sábado e domingo, 23 e 24 de junho. O evento começa às 9 da manhã no sábado, às 9 da manhã no domingo, vai até às 6 da tarde. Tá? São dois dias, um evento muito legal. Nós vamos ter vários palestrantes. Eu vou estar fazendo uma palestra no domingo à tarde sobre experiências fora do corpo e presenças extraterrestres. E tem vários palestrantes muito legais de diversas áreas, todos convergindo para o tema da ufologia, com um enfoque assim aberto, alguns palestrantes com enfoque mais técnico, outro mais holístico, outro mais espiritualista, assim, um enfoque aberto. Cada palestrante vai tentar passar o seu melhor dentro dessa temática da ufologia. O Rafael, comemorando esses 60 anos do primeiro avistamento, a gente não pode esquecer de que existem avistamentos há milhares de anos, né? Várias culturas antigas, inclusive, têm relatos, descrições, desenhos em textos antigos, falando da presença de naves, seres supostamente de outros orbes, de outras dimensões. Apenas esse avistamento de 47 para cá é como se fosse um marco da era moderna, porque já tinha um avião, você já tinha satélite, enquanto que os avistamentos e presenças de outros seres com culturas antigas, você não tinha todo o arsenal tecnológico que tem hoje para mapear, para ver marcas e tal. Mas como é que é essa questão, lá para trás, assim, de povos antigos, o que que você acha daquelas teorias, Eric von Däniken e outros, de que supostamente divindades adoradas por culturas antigas poderiam ser presenças extraterrestres que foram confundidas com deuses? O que que você acha dessa teoria?
A própria ufologia criou uma terminologia chamada ufo-arqueologia, que estuda as evidências físicas, né, arqueológicas da presença desses seres no passado da Terra. A gente pode, você citou o Dunning como precursor aí nos anos 60, através do seu livro Eram os Deuses Astronautas, ele faz inúmeros registros. A própria Bíblia, existem várias passagens nos textos bíblicos que caracterizam a presença de extraterrestres, de naves. O famoso jornalista J.J. Benítez escreveu um livro chamado OVNI de Belém. Então ele caracteriza que a estrela de Belém, na verdade, era um OVNI. Nós temos o avistamento que também é registrado e caracterizado como um UFO, de inúmeros profetas bíblicos, que na época usavam uma terminologia diferente da nossa. Diz, na Bíblia você não vai encontrar termos discos voadores, naves, sim, carruagens de fogo.
E principalmente tanto... na parte do Ezequiel, né?
Ezequiel, me fugiu agora, você bem lembrou. Eu ia citar exatamente o Ezequiel, que foi objeto, inclusive, de estudos de cientistas da NASA que tentaram reproduzir em computador o avistamento de Ezequiel para tentar demonstrar que não tinha nada a ver com objetos voadores não identificados. E se não me falha a memória, o cientista Joseph Ubrich foi que caracterizou depois, através dos seus estudos, que era um objeto voador não identificado, um popular disco voador. Então ele rendeu-se, né, a sua própria descoberta. Em termos arqueológicos, eu sou muito apaixonado por essa questão das comprovações arqueológicas e até cito muito a capa do livro da primeira edição do Dani, que é justamente a tampa de uma sepultura em Palenque, no México.
Certo.
Onde é retratado
aquele suposto astronauta.
Suposto astronauta. Uma sepultura construída há mais de 2.000 anos que retrata um astronauta. Então foge a nossa compreensão astronautas há 2.000 anos atrás.
Ô Rafa, recentemente governos aí da Inglaterra e da França abriram seus arquivos de pesquisa sobre objetos voadores não identificados, porque, é claro, governos principalmente da Europa e dos Estados Unidos vêm tendo avistamento há muitos anos, e é claro que eles foram colhendo depoimentos de pessoas que viram coisas, militares foram pesquisando e tal, e é claro que eles juntaram um grande acervo de pesquisa que nunca teve aberta ao público. Recentemente o governo da França abriu, parece que o da Inglaterra está abrindo, e do Chile também, se eu não me engano. E aqui no Brasil, em 2005, você fez parte de uma comissão de ufólogos, você, o Ademar Jevaé, Fernando Ramalho, Roberto Beck, né?
Claudir Couve e Marco Petit.
Claudir Couve e o Marco Petit, quer dizer, um timaço de pesquisadores de ufologia do país. Vocês foram em Brasília com um documento, com milhares de assinaturas de gente do Brasil inteiro, pedindo a abertura dos arquivos brasileiros também, da FAB principalmente, a Força Aérea Brasileira. O que eles têm registrado ao longo dos anos de avistamento de OVNIs? E vocês lá foram recebidos, o pessoal mostrou documentos para vocês. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa abertura brasileira. Como é que vocês foram recebidos lá pelos militares? Como é que foi essa abertura? Eles prometeram uma abertura que parece que ainda não teve, assim, uma divulgação maior. Como é que foi esse lance?
Tudo começou em 97, né? Nós criamos a Comissão Brasileira de Ufologia e no Fórum Mundial de Ufologia, realizado na LBV em Brasília, que foi o maior evento da história da ufologia mundial. Nós já havíamos tentado uma abertura através da Carta de Brasília, que se perdeu nas mãos aí de algumas autoridades militares e também governamentais. A gente não precisa nem citar os nomes aqui, já que não deram sequência. Mas a revista UFO retomou, no início dos anos de 95, como você citou aí, a campanha UFOs Liberdade e Informação Já, com a participação popular. Através do site da UFO, nós estamos aí com mais de 50 mil assinaturas já, pedindo justamente a abertura dos arquivos da aeronáutica. E fomos surpreendidos, antes mesmo de tomarmos uma atitude de entregarmos o abaixo-assinado, oficializarmos esse pedido, veio com o convite do comando da aeronáutica para que nós estivéssemos lá em Brasília visitando. E na oportunidade, claro, vamos reduzir um pouquinho aqui a história, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre esse encontro. Mas, na verdade, estivemos lá, como você citou, fomos em 6 ufólogos, até acompanhados pela equipe do Fantástico, o Luiz Petri, que é uma pessoa que tem colaborado muito com a pesquisa ufológica, e tivemos acesso a duas ou três pastas, especificamente sobre a Noite Oficial dos Discos Voadores, que foi aquele incidente em que caças da Força Aérea perseguiram OVNIs em 86, e a Operação Prato, que ocorreu nos anos 70. Lá nós tivemos acesso a esses arquivos e constatamos. Foram acontecimentos reais, com testemunha de militares, né? A perseguição dos caças, que a aeronáutica até então negava que tinha ocorrido contato visual. Nós vimos os depoimentos dos pilotos que viram os objetos. E tivemos acesso a uma pasta também que data de 1954, um avistamento de um piloto da Varg que deu início aos registros da aeronáutica. Então eles têm 50 e tantos anos de registros ufológicos a serem liberados. Nós estamos buscando agora o caminho jurídico, né, como uma nova fase, para que esses documentos que estão protegidos por lei possam ser liberados à sociedade, a exemplo dos países que já acabou de citar, França, Chile e tantos outros, Espanha. Só que há necessidade do caminho jurídico, com uma diferença. Até então, a aeronáutica negava, não tinha interesse no assunto. Hoje nós temos o comprometimento deles de que também desejam a liberação desses arquivos.
Pô, tomara que o pessoal abra. Aí nós não estamos mais na época da ditadura. A gente está numa época de democracia, o país está se desenvolvendo, mesmo com todos os problemas que tem, mas está indo em frente, é um grande país. E a aeronáutica podia liberar aí esses documentos, porque é óbvio, eles tendo acesso aí com aviões aí no ar o tempo inteiro, já viram muitas coisas. E é claro, nós não estamos falando aqui de crença ou de religião, nós estamos falando de avistamentos mapeados em satélites, avistamentos que fizeram a Força Aérea Brasileira projetar os seus caças no ar para ver que coisa era aquela. E no mundo inteiro a quantidade de avistamentos é muito grande. Agora, daí a dizer que vem de fora da Terra ou de outra dimensão é que nenhum pesquisador sério vai falar é isso. O que se sabe é que aparecem coisas, objetos voadores não identificados. Que coisas são essas? Um satélite? Uma espaçonave de fora? Alguma coisa de outra dimensão que passou para essa dimensão? Quer dizer, admitindo aquela coisa de multiverso que a física vem falando? Alguma coisa extrafísica que plasmou no plano físico por um momento? Ou simplesmente um visitante de outro orbe e que desenvolveu tecnologia a ponto de fazer viagem interestelar, né? É óbvio que cada pesquisador tem a sua própria opinião, né? Inclusive por já ter visto alguma coisa ou sentido algo que não dá para explicar para os outros. A maioria dos pesquisadores, embora publicamente vá falar, fala assim, olha, existe os ovnis, mas eu não vou dizer de onde vem. A maioria, até por uma questão de evidência e de lógica, com bilhões e bilhões de orbes e sóis espalhados, a tendência é de que esses objetos voadores não identificados venham de outros orbes, visitando a Terra há milênios, o que não exclui a possibilidade desses seres virem de outras dimensões também, porque é tudo tão grande, tão infinito, que as possibilidades são de que tudo seja possível, né? Mas o mais provável, pelo menos assim na opinião da maioria, é de que essas naves venham de outras raças, um pouquinho mais adiantadas, pelo menos tecnologicamente, visitando já a humanidade há muito tempo. E o grande sonho de todo mundo nessa área é um contato ostensivo de raça a raça, que os caras desçam aí e tomara que eles sejam um pouquinho melhores do que a gente, né, para tentar passar um toque bom, não para salvar a gente, nada disso, mas a simples presença confirmada de outros povos talvez faça a raça humana tomar vergonha na cara para crescer, para melhorar, sabendo que tem outras pessoas vendo a gente de outro lugar. Talvez a gente tome vergonha e pare de fazer guerra, pare de explorar a miséria humana, pare de fazer jogo de cena político e resolva as questões que precisam ser resolvidas para a raça humana crescer e ser feliz como bem merece, né, Rafael?
Falou muito bem, Wagner. Eu queria pegar um gancho no que você passou aí com respeito a essa questão. O próprio, a sigla que nós utilizamos, que é a ufologia, né, UFO, que vem, é uma sigla americana, o OVNI, para o Brasil, caracteriza objetos voadores não identificados. Então, o ufólogo é aquele que está em busca desses acontecimentos e, uma vez que se caracterize a existência de objetos voadores não identificados, e isso a própria comunidade científica admite, não significa que eles tenham ETs dentro, que sejam...
Certo, certo.
São objetos não identificados. Nós, pesquisadores, estamos cobrando da sociedade, do modo geral, tanto científica como governamental, uma maior participação para dar uma resposta. Uma coisa que me deixa um tanto quanto irritado, porque depois que você passa dos 40, você já não tem muita paciência, é quando você é cobrado por céticos, né? Mas quais são as provas? E essa palavra tem que ser muito bem analisada quando é colocada nesse contexto. Se existirem provas nós não vamos estar discutindo a existência mais.
Exato.
Está provado.
Tá provado.
Né? Nós temos indícios. Alguns vão além, existem evidências. Agora, provas nós não temos. A partir do momento que você tem provas, eu vou deixar de ser um ufólogo, um pesquisador, talvez seja um guia turístico interestelar, uma nova profissão que venha a surgir. Mas as evidências são inúmeras, é um fenômeno inteligente, desenvolvido, é um fenômeno que tem materialidade, é um fenômeno físico e desenvolvido de uma forma de inteligência, pelos movimentos, pelo comportamento. Isso é inegável. E nós estamos justamente buscando o apoio da comunidade científica, alguns governos, né? E até, por que não dizer, segmentos religiosos, que têm um papel importante, para que se atualizem e venham para a discussão. Eu vou citar aqui, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica ela teve um papel fundamental na negativa da existência de vida fora do planeta. Hoje não, hoje ela libera teólogos para falarem mais abertamente, aceita o fenômeno. Então nós esperamos que com isso a tendência seja de que outros segmentos da sociedade, principalmente a comunidade científica, que na minha opinião compete a ela dar uma resposta à humanidade, existe ou não existe, não ficarem alheias, né, como a gente viu até pouco tempo e agora estão participando mais, dar uma resposta. Nós, o Fora, somos meros coadjuvantes nesse processo, mas eu queria lembrar que os coadjuvantes também recebem um Oscar.
Tá,
então,
certo.
Somos importantes, mas somos coadjuvantes. Quem tem que dar uma resposta à sociedade são os governos, e isso tá acontecendo em alguns países, e a comunidade científica.
Bom, repetindo, nesse final de semana agora, sábado e domingo, dias 23 e 24 de junho, das 9 às 18 horas, são dois dias de evento, ocorrerá aqui em São Paulo um seminário de ufologia, ciência e espiritualidade, comemorando 60 anos do avistamento ufológico na era moderna. Vão ter vários palestrantes nos dois dias, o Rafael Cury, que está aqui comigo. Eu vou estar fazendo uma palestra no domingo à tarde sobre experiências fora do corpo e presenças extraterrestres. Um evento muito legal, com palestrantes muito bons, vale a pena. Quem quiser informação, pode ligar na sexta-feira, amanhã, para o telefone do IPPB, 61635381. Quem quiser informações na internet, é só entrar no site da revista UFO, www.ufo.com.br. É o portal da revista UFO, um dos maiores portais do mundo sobre ufologia. Vocês podem pegar a divulgação do evento lá e navegar pelo portal da UFO, que tem muitas informações sobre ufologia, informações bem variadas, né? A revista UFO, que é a principal do país sobre essa temática, comandada pelo Ademar Jevaé. Um dos coeditores é o nosso amigo Rafael Cury, faz parte um timaço de pesquisadores da UFO, incluindo o Marcos Petit do Rio de Janeiro. Então, eu vou estar dia 8 de julho num evento no Rio de Janeiro, no IBAN, um domingo, fazendo uma palestra junto com o Marco Petit. Daqui uns dois programas eu informo para vocês os dados. Quem estiver ouvindo o programa do Rio pela internet, eu estarei no Rio dia 8 de julho no IBAN, fazendo uma palestra junto com o Marco Antônio Petit sobre ufologia, saídas do corpo e extraterrestres em geral. O Marco Petit, que é um dos grandes pesquisadores do país.
Sem dúvida nenhuma. Um companheiro na revista, como coeditor também. O Petit, justamente nesse congresso nosso, desse final de semana, ele vai estar falando sobre os 60 anos de ufologia.
Ele é um dos convidados para o congresso.
Ele vai apresentar um resumo dos mais importantes acontecimentos nesses 60 anos de ufologia. Claro que dentro de uma conferência não tem como você dá uma visão geral. Para quem for acessar o site da revista UFO, queria até dar duas dicas. Prestem atenção lá que existe uma lista de suprimentos, DVDs, livros. Dois lançamentos recentes. O livro sobre contatados, do Cláudio Suenaga, que é professor.
O Cláudio Suenaga é
uma
sumidade.
Pesquisador
fantástico.
Saiu um livro dele, está lá no portal da UFO, edição da UFO, e um DVD que é Destino Terra. É um DVD recentemente lançado pela revista UFO.
É esse que foi que o narrador é o Peter Coyote, aquele ator de Hollywood.
Peter Coyote, ali tem depoimentos de presidentes, militares, é um dos melhores documentários lançados nos últimos anos, e para quem não lembra, o Peter Coyote fez o papel de um ufólogo no filme ET do Steven Spielberg.
Ah, que legal. Bom, nós estamos na hora de fazer um intervalo. Eu vou deixar as linhas abertas a partir de agora, vocês podem ligar para cá, 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Vocês podem ligar já a partir de agora. O Tomás vai soltar a vinheta de intervalo ali. Vocês já podem ligar querendo fazer uma pergunta sobre a temática ufológica, que é o nosso tema de hoje, tá? Perguntem para o Rafael, aproveita a presença dele aqui. E o Jevaé, que está escutando o programa pela internet lá em Campo Grande, onde ele mora, né, que é o diretor da revista UFO, liga para cá, Jevaia, para te passar você no app, você dá um oi para os ouvintes também. Tá? 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. E outra coisa que eu esqueci de comentar, o Rafael Cury vai estar dando uma palestra gratuita amanhã, às 20 horas, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga. É só você ligar no 61-635381 para pedir informação. Vai estar lotado amanhã. Qual é o tema da palestra de amanhã, Rafael?
Eu preparei um tema que é a ciência face aos extraterrestres. É até motivado pelo nosso amigo Roberto Cabrini, que tem insistido nesse tema, ele tem colaborado, certo. Mas fala que a ciência não aceita, e vou mostrar que a ciência aceita o fenômeno, com certeza.
Então tá, vamos para o intervalo? Podem ligar já, amigos. Na volta a gente continua a conversa aqui.
Rádio Mundial, 660 AM, FM 95,7. Acredito na vida.
Clara, já há quanto tempo? Você por aqui?
É, acabei de mudar pra cá.
Uou! Puxa, você tá em forma, hein? Você tá ótima!
Obrigada. Bia, onde estão os pães Light Prêmio da Panko?
Vamos perguntar pro gerente? Por favor, onde ficam os pães Light Prêmio da Panko?
Já estamos providenciando. Quem manda aqui é o cliente.
Que bom, porque sem os pães Light Prêmio da Panko, não dá.
Percebeu? Fique de bem com a vida. Panko!
Sempre pensando em seu bem-estar, a Mundial lançou os três CDs Acreditando na Vida, uma coletânea com o melhor da New Age e da World Music. E agora você pode adquiri-los promocionalmente. Comprando os três CDs aqui em nossa recepção, na Avenida Paulista, 2200 Térreo, em frente ao metrô Consolação, você leva de presente uma camiseta da Rádio Mundial. Mas atenção, últimos dias da promoção. Venha correndo comprar o seu kit. CDs Acreditando na Vida da Rádio Mundial. Comprando os três volumes, você leva de presente uma camiseta da Rádio do Otimismo.
Ninguém os explica, mas os milagres acontecem. Não é uma questão de esperar, é ver para crer. Mundial. Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando no 660 da faixa do AM. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, estava batendo um papo aqui com Rafael Cury, co-editor da revista UFO, um dos maiores pesquisadores de ufologia do país. Estávamos conversando aqui sobre OVNIs, presenças extraterrestres e tal, e vamos continuar o papo agora no segundo bloco, com os telefones abertos para que os ouvintes possam fazer perguntas no ar. Só lembrando que essa música que vocês escutaram agora, de guitarra suave, e que eu comecei também o programa, é de um guitarrista americano chamado Eric Olo. O nome do CD, Blue Sky Red Guitars. Céu Azul, Guitarras Vermelhas, o título bonito, né, Tomás? Blue Sky, Red Guitars, do artista Eric Ohl, é um CD que saiu nos Estados Unidos, lindo, só com guitarra instrumental, muito bonito mesmo. Eu abri o programa com uma canção e agora essa. Os nossos telefones estão abertos, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Se o telefone estiver ocupado, vai insistindo, porque já tem várias ligações aqui, nós já vamos passar a primeira para o ar, vai insistindo. Vamos lá, se libera o primeiro ouvinte. Olá, quem está falando? Olá.
Alô? Alô?
Quem fala?
Oi, Soraya.
Oi, Soraya, tudo bom com você?
Tudo bem,
você está falando de onde?
Eu estou falando de São Paulo, estou aqui na região oeste.
Está pegando bem a rádio por aí?
Maravilha.
Então, joia. Quer fazer uma pergunta para o Rafael, Soraya?
Quero. É o seguinte, eu trabalho com reiki e tenho, através da minha mestra, experiência. A gente tem experiências de extraterrestres ajudando realmente nesse trabalho de cura, no aprendizado da gente. Eu estou com uma paciente que ela tem 20 anos, não consegue falar nada de extraterrestre, e ela tem um sonho recorrente. E a descrição que ela me deu ontem, a minha sensação de que realmente era um extraterrestre, pela descrição, pela sensação que eu tenho e exercícios que eu já tinha feito. Agora, como eu posso ter certeza? Que elementos eu posso usar ou observar para identificar e poder ajudá-la também? Porque ela está assustada, né?
Tem que ver também, Soraya. Uma coisa é o que a pessoa vê. A outra coisa é o que ela acha que vê, ou a interpretação que ela dá. Porque, às vezes, a pessoa pode até perceber uma presença dessas e a presença não fez nada com ela, mas a pessoa está apavorada, porque tem medo do desconhecido. Então, a primeira coisa é ver a presença que está junto dela. É sadia ou não? Essa é a primeira coisa a se ver.
Então, a minha sensação é que sim, ela está apavorada, mas eu acredito que não seja nada ruim.
Então, ela está precisando de informação, se estruturar.
Exato.
Se ela fosse nesse seminário agora do fim de semana, ou na palestra gratuita do Rafael amanhã, podia dar uma abertura na cabeça dela para ela entender melhor essa parte.
Inclusive eu já indiquei até para ela ouvir os seus programas, porque quinta-feira é um dia que ela vai mais tarde para a faculdade e ela pode ouvir pelo iPod.
Amanhã a gente vai ter a palestra gratuita do Rafael sobre ufologia, se ela for, é gratuito, lá no Ipiranga.
Ah, tá, eu vou pegar no site e vou passar para ela. Então.
Tá, é na rua Gomes Nogueira, 168... Tá, o telefone 6163-5381. Você quer falar alguma coisa, Rafa?
Inclusive no seminário nós vamos ter a palestra da doutora Mônica Medeiros, que é da Casa do Consolador aqui de São Paulo, que trabalha justamente com o tema dela, medicina extraterrestre.
Em que justamente ela fala sobre essa presença extraterrestre junto com médiuns, aplicadores de reiki e tal, né?
A presença de entidades extraterrestres em processos de curas
É uma das palestras do evento no domingo, viu, Soraya?
Porque aos pouquinhos eu tô tentando levar para ela alguma informação, porque ela não tinha nenhuma, e a minha sensação realmente é que ela tem uma mediunidade muito forte.
Então legal, se ela puder ir ou você também, vai ser legal.
Tá, joia.
Tá bom, obrigado por você ter ligado, viu, Soraya? Bom, temos mais um ouvinte na linha, quem tá falando?
Oi,
quem fala?
É Sandra Souza.
Sandra? Olá. Oi. Abaixa o volume do seu rádio aí, Sandra. Tá dando eco aqui.
Tá, desliguei.
Isso, é Sandra, né?
Eu queria saber se vocês reconhecem o Astaxerão como um extraterrestre.
Bom, Rafa, o Astaxerão, na verdade, virou franchise, né? Como a gente costuma brincar. Porque...
Eu vou escutar o áudio, tá? Resposta.
Astaxerão, a gente faz até uma brincadeira que virou franchise, assim... Qualquer extraterrestre que aparece, a pessoa fala, eu acho que tá cheirando, quer dizer, acabou criando uma verdadeira religião em cima da suposta presença de um comandante extraterrestre chamado Astaxerão. Mas eu vou passar a bola para o Rafael Cury falar um pouquinho. Fala o que você pensa mesmo, Rafael, porque às vezes muita gente leva um tema desse como uma religião. E às vezes se a pessoa falar algo diferente, a pessoa fica aborrecida. E o Rafael pode falar muito bem dessa parte. Vamos lá.
Eu vou até citar um amigo nosso, que é o Claudir Covo, aqui de São Paulo, engenheiro, uma vez ele falou, existem duas febres aí no meio ufológico e esotérico. Em cada esquina você encontra uma pessoa no meio ufológico que tem contatos com Astaxerão, e no meio esotérico, em cada esquina, você encontra uma pessoa que tem contato com Saint Germain. São duas febres que
É por isso que eu falei, virou franchise.
Exato. Eu vou dar uma opinião pessoal. A figura Astaxerão, ou supostamente o extraterrestre Astaxerão, já foi objeto de estudo de inúmeros ufólogos, né? A própria revista UFO já abriu espaço para tantas opiniões prós e contras. Eu fui um dos consultados pela revista Sexto Sentido, também sobre o tema Astaxerãn, o Givaia participou nessa edição. Eu tenho uma opinião pessoal, é uma criação de segmentos esotéricos que vem dos anos 60. Eu não acredito na existência física de uma entidade chamada Astaxerãn, mas acredito sim que alguns segmentos esotéricos criaram uma figura imaginária chamada Astaxerãn, que seria supostamente o comandante de uma frota estelar, estaria preparado para invadir a Terra, tem muita coisa. Então, eu particularmente não acredito que exista fisicamente essa figura.
E aí vários grupos, simbolicamente, foram, e aí vários grupos foram pegando. É a mesma coisa, por exemplo, surge um médico espiritual de cura. E se esse médico falar alemão, o pessoal fala que é o Dr. Fritz. Pô, mas não tem o Dr. Hermann, o Dr. Chucrutis. Quer dizer, vira uma coisa de franchise. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria lá o publicitário.
É verdade.
O fato de você de não poder comprovar a existência de uma entidade dessa, não significa até que não tenham grupos bons trabalhando sob esse prisma, vamos separar bem. E a outra coisa é que pode existir realmente presenças extraterrestres, sei lá, deve existir algum líder em algum lugar, sei lá, de uma federação extraplanetária, alguma coisa assim. Agora, é claro que não vai ter o nome X ou Y criado por aqui e se comunicar da maneira como as pessoas falam. Agora, que deve ter uma organização, uma hierarquia, sei lá, extraplanetária de algum jeito, seres de outros lugares talvez tenham se unido e criado, sei lá. Vocês não se reuniram para fazer uma comissão de ufólogos para ir em Brasília? Por que, sei lá, outros povos por aí não podem ter se unido e feito uma comissão para ajudar o planeta Terra invisivelmente de alguma maneira? Né? Agora, dar nome a isso, criar um movimento em cima disso, como muita gente criou, aí é outra
inclusive,
história.
Inclusive, colocar também que alguns segmentos aí banalizaram a figura de Astaxerãn, né? É banalizada hoje. Mas como você bem disse, e a gente citou agora há pouco o próprio trabalho da doutora Mônica Medeiros e tantos outros, eu tenho feito pesquisas em centros espíritas, onde há a presença de entidades extraterrestres
ajudando ali, sim, junto, né, com os mentores espirituais.
Com certeza. Agora, especificamente, a minha posição é essa.
É, porque
fisicamente,
nomear
não.
Ou colocar ali como se fosse... Isso aí já é meio complicado. Tomás, mais um ouvinte, pode liberar. Olá, quem está falando? Olá? Caiu a linha, Tomás? Olá?
Alô?
Oi, quem está falando?
Aqui é um ouvinte da rádio.
Olha, eu estou conhecendo essa voz, Rafael. eu estou conhecendo essa voz de longe, hein?
É um fã de vocês, um fã assíduo da rádio, do trabalho do Wagner, do trabalho do Rafael. É um fã de longe, eu tô falando aqui do Mato Grosso do Sul, aqui do Pantanal.
Pessoal, quem tá no ar aí é o Ademar Jevaé, diretor da revista UFO, um dos principais ufólogos do país, um cara que batalha aí há muitos anos pela ufologia de maneira séria, né? Nós é que somos admiradores do trabalho do Jevaé, né?
Rapaz.
Jeva, tudo bom com você, rapaz?
Tudo bem, Wagner. É um prazer estar com vocês aí, mesmo que dessa maneira, através das ondas do rádio. Mas é um prazer, eu quero mandar um abraço forte para vocês dois e dar parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Tá? Um organizando esses eventos todos, que é o Rafael, e você fazendo um programa na rádio, também dando palestra pelo Brasil inteiro. Ambos esclarecendo essa multidão de cegos e surdos que somos todos nós a respeito desses fenômenos impressionantes que nós vivemos no dia a dia. E que muita gente vive e nem tem ideia de que vive, não é verdade?
É verdade. E você vai ver que vai aumentar o acesso aí ao portal da UFO depois do programa, viu, Jevaé?
É mesmo, porque eu já vou abrir aqui. Nós temos um contador e esse contador, ele de vez em quando, quando a gente aparece assim, alguém fala do programa... Ele dá saltos aqui, viu? Tem que a gente chega a ter 25 mil acessos.
Ah, então, hoje vai aumentar porque eu soube a notícia aqui na rádio, a gente está batendo as rádios grandes nesse horário.
É mesmo?
É, então estamos liderando a audiência aqui, rapaz. Olha que coisa legal.
Olha, isso é uma confirmação de que as pessoas estão cada dia mais sedentas por informação de qualidade a respeito de um assunto que até um tempo atrás era legado a um segundo plano, que é a espiritualidade, os fatos não materiais, não tão objetivos, mas subjetivos da alma, do espírito, né?
Verdade. Eu estava comentando isso com o Rafael aqui em off, né, que a importância de estar falando isso numa rádio popular, porque está pegando o povão, as pessoas que não têm acesso à informação e, uhum, e levando um tipo de tema desse em aberto, sem mistificação, sem conhecimento técnico demais, fora do alcance da população, deixando a coisa em aberto, né?
É isso mesmo. A ufologia, e as pessoas têm que ter essa noção, é uma coisa simples, é uma coisa até óbvia. Falar de discos voadores é uma coisa tão óbvia quanto falar de veículos que nós temos por aí. Porque os discos voadores são veículos. Veículos que servem vem para transportar pessoas e coisas de outros planetas para cá, de outros planetas para outros planetas. Nós fazemos o mesmo. Nós também tentamos ir à Lua, tentamos ir a Marte, tentamos... Nós saímos lá tirando fotografia de Júpiter, dos anéis de Saturno, de Netuno, escambau. Por quê? Nós também fazemos isso. Só que nós temos uma limitação. E esses que nos visitam não têm essa limitação. Pelo menos não têm a mesma que nós temos. Eles têm condições de viajar mais longe, mais rapidamente, mais, de maneira mais eficaz. Então, veja, é uma coisa simples que deve ser desmistificada, tem que ser simplificada. As pessoas têm que entender que discos voadores são uma coisa praticamente óbvia, tem que existir. Se não existissem, é que a gente iria ficar assim impressionado. Mas peraí, não existem discos voadores é porque não existe vida no universo. Então
Exato.
Nós somos roubados, porque nós somos os únicos e somos isso que nós somos. Como você mesmo falou agora há pouco, uma racinha bem complicada, né?
Então tá, Geva, que prazer esse aqui. Legal você ter ligado, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade. Eu fiz questão de ligar, nem que seja rapidinho. Só para dar um abraço em você e dar um abraço no meu amigo e irmão Rafael e dizer para vocês que eu estou aqui torcendo pelo evento desse final de semana, viu?
Legal.
Torcendo mesmo. E se a revista puder ajudar de alguma maneira, contem conosco.
Legal, Geva. Brigadão, viu?
Tá, obrigado.
Um abraço.
Um abraço a vocês. Tudo de bom.
Um abraço, Geva. Até.
Bom, vamos lá. Temos mais um ouvinte aqui. É fogo. O pessoal vai ligando um atrás do outro, né? Olá, quem está falando?
Oi, Wagner. Meu nome é Wilson Gava. Tudo bem?
Tudo bom? Você está falando de onde?
Eu tô falando aqui da Avenida do Estado.
Tá pegando bem a rádio aí? A rádio tá pegando bem?
Muito bem, viu?
Certo. Quer fazer uma pergunta pro Rafael? Aproveita.
Quero, quero. Tudo bem, Rafael? Prazer em estar com vocês. Parabéns pelo programa, viu, Wagner? Rafael, eu quero que você fale um pouco sobre a questão do ET de Varginha. Parece que a mídia, uma parte da mídia mistificou, outra parte banalizou. E a gente sabe que onde há fumaça, há fogo, né? Então eu gostaria que você transcorresse um pouquinho sobre esse tema. E gostaria de deixar só um comentário, que é a seguinte questão, para quem é cético, né? Eu não sou ufologista, mas tudo que existe no planeta Terra é extraterrestre. Se você partir do princípio científico de que a Terra apareceu a partir de uma explosão do próprio Sol.
É verdade, verdade.
Mas, então por que não... esses materiais que compõem o planeta Terra, que inclusive permitiram a vida, estão espalhados por todo o universo.
É verdade, está correto. Também concordo.
Então,
vamos lá, Rafa.
Só isso que eu gostaria de deixar.
Então, obrigado por você ter ligado, viu? O Rafael vai desligar, viu? O telefone e ele responde aqui para você, tá?
Ok, obrigado.
Até mais.
Obrigado, parabéns pelas suas colocações e parabéns pela pergunta. Realmente um dos temas mais apaixonantes dos últimos 20 anos aqui na ufologia é o caso Varginha. Se bem que fazem 10 que ele ocorreu. Então esquece os 20, vamos voltar aqui. O filme dos últimos 10 anos foi em 96, né? Então um dos temas mais apaixonantes, caso Varginha. É muito difícil falar do caso Varginha em pouco tempo. Sem dúvida nenhuma, alguma coisa aconteceu de muito estranho. Foram capturadas criaturas lá em Varginha. Ocorreu toda uma operação de resgate, criaturas mortas, criaturas vivas. E o roteiro é hollywoodiano de Varginha. Daria para o Spielberg fazer um baita de um filme com a participação de militares da Escola de Sargento das Armas, participação do Corpo de Bombeiros de Varginha, autópsias na Unicamp. Sem dúvida nenhuma, algo de muito estranho aconteceu lá. Daí a dizer que é um fenômeno extraterrestre, eu particularmente me posiciono ainda com uma certa restrição. Mas a grande maioria... dos pesquisadores que estiveram envolvidos diretamente, por isso que eu não sou uma pessoa autorizada a falar do caso Varginha. Eu posso citar aqui o próprio Marco Antônio Petit, Geva Erdi, Claudir Covo, personagens importantes, o Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, advogado famoso lá de Varginha, prepararam inúmeras, não prepararam, estiveram em inúmeras operações de investigação lá. Existem até o livro do caso Varginha, as pessoas podem ter acesso no portal também da UFO. O melhor livro sobre o assunto é o caso Varginha, escrito pelo Dr. Ubirajara Rodrigues. Uma baita de uma operação foi desenvolvida de política de acobertamento, que inclusive a Comissão Brasileira de Ufologia está no encalço do Exército Brasileiro, já que não é um caso ligado à aeronáutica, e sim ao Exército. Nós estamos ainda em fases de contatos, de busca, de abertura, mas há, sem dúvida nenhuma, indícios de que lá ocorreu um fenômeno provavelmente de origem extraterrestre.
É, e fora que esses pesquisadores todos tiveram lá, gente séria, né? O
Petit, não tem a menor dúvida.
O Claudio Corvo.
Você imagina um advogado de renome, como o doutor Ibirajara Rodrigues, ficar um ano praticamente longe do seu escritório, se dedicando de corpo e alma
e
ao caso
Varginha.
E gastando
recurso próprio, exatamente, de deslocamento, hospedagem, para ir pesquisar.
O próprio Claudio Corvo aqui,
Petit,
Marco Antônio
gastaram
Petit.
Dinheiro grande no lá pesquisar.
E um detalhe importante, o caso Varginha foi saiu do Brasil, foi para o mundo inteiro, né? E inúmeros pesquisadores, cientistas estiveram já aqui em Varginha. Recentemente, para vocês terem uma ideia, o próprio Gevaer acompanhou o Dr. Roger Lear, o famoso médico norte-americano que faz as cirurgias para retirar os implantes, para pesquisar lá em Varginha. Legal. Porque houve envolvimento de médicos também lá, no caso Varginha.
Olha só, tem ligações ainda, Rafa, mas não dá mais tempo, né? Então, eu vou responder uma última pergunta. Está no ar? Fala rapidinho, porque senão não... Está em cima da hora. Tem tempo de passar mais uma? Aquela pergunta da Área 51? Oi? Alô, olá, quem está falando?
É Roberto Beck, aqui de João Pessoa.
Roberto, aí, ô Roberto Beck, tudo bom com você?
Meu abraço para você, fraterno Wagner, para o nosso irmão, querido amigo Rafael Cury. Prazer em estar ouvindo vocês aqui em João Pessoa, diretamente via internet.
Olha, que legal para os ouvintes que estão ouvindo. O Roberto Beck faz parte da equipe da revista UFO, é um dos pesquisadores mais antigos de ufologia do país. Que legal que você ligou, hein, Beck? Está aí de João Pessoa, na Paraíba. Que bom que você ligou.
Pois é, eu estou tentando aqui, pai. Está ocupado o tempo todo, a audiência aí está pegando fogo, hein? Parabéns.
Roberto Beck, um grande abraço. O Roberto Beck foi... nos acompanhou, né, na visita, faz parte da CBU, e durante o evento, agora no final de semana e até amanhã no Instituto, onde nós vamos apresentar uma palestra, nós vamos estar com o livro do Roberto Beck, que foi lançado recentemente também pela revista UFO, porque trata-se de um dos pesquisadores que tem um histórico de meio século de pesquisas ufológicas e está sendo retratado nesse livro que foi lançado agora pela revista UFO.
Roberto, obrigado por você ter ligado, viu?
Olha aqui, o Wagner.
Oi.
Eu gostaria de sugerir ao Rafael Cury que falasse um pouco sobre as flotilhas mexicanas e agora uma recente, a peruana, de 20 de maio. Assunto importante que está pegando fogo na internet, que está muito em relevância atualmente, sabe? Eu gostaria da opinião dele.
Tá bom.
Individual sobre o assunto, ok?
Tá legal, obrigado por você ter ligado, viu, Beck? Um abração, hein?
Um abração, fica com Deus vocês aí, um abração para todo mundo que tá ouvindo, viu?
Até mais. A gente tá em cima da hora. Fala um pouquinho das flotilhas mexicanas, então, e essas agora peruanas.
Eu vou até sugerir, por causa do tempo, tenho acho que 5 minutos aí para terminar o programa. Tá no portal da UFO, as informações, né? Ano retrasado, invasões nos céus do México, agora aqui na América do Sul também.
Quer dizer, coisas luminosas,
são
centenas delas.
Ar, centenas,
ninguém sabe o que é.
Estão sendo analisadas, né, por autoridades. As do México são polêmicas, né? Quem diga que não são UFOs, outros, uma boa parte diz que são UFOs, é importante
esse
debate.
E também teve em São Paulo em 2005 aqui avistamento dessas mesmas coisas no ar, e agora está ocorrendo no Peru.
Exatamente, inclusive nós vamos ter o Fórum Mundial de Ufologia em novembro em Curitiba, nós estamos trazendo uma das autoridades científicas que faz parte da Força Aérea do Peru para participar desse fórum, e com certeza ele vai trazer muita informação desse fenômeno que está acontecendo nesse exato momento.
Que vem no congresso que a gente vai ter em novembro.
Em novembro, lá em Curitiba.
É um congresso mundial, né?
Mundial.
Um congresso muito bacana que o Rafael organiza todos os anos, com palestrantes internacionais, um congresso de alto nível. Tem um monte de gente que ligou, não dá para passar no ar. Tem pergunta sobre a Área 51, Jean Vauhelan, sabe? É assim, é extraterrestre. Tem um monte aqui, não dá uma hora, não dá para nada, como você está vendo. Você vê, é uma ligação atrás da outra, e se eu tivesse aberto as linhas desde o início do programa, a gente não tinha conversado, nós só respondendo.
Verdade.
Quando é que você vem em São Paulo de novo para a gente fazer uma outra entrevista?
Eu pretendo vir com uma certa frequência agora a São Paulo, em função da divulgação do Fórum Mundial, e principalmente depois da audiência do programa
então,
de hoje, não vou deixar de vir.
Para a gente fazer novas entrevistas aqui, para dar chance...
Deixar o convite, né, Wagner, para que essas pessoas que a gente não pôde responder perguntas, se puderem ir amanhã lá no Instituto.
Palestra,
né,
gratuita amanhã, às 20 horas, lá no IPPB, Rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, telefone 61-635381. Ele vai estar dando uma palestra, A Ciência Face aos Extraterrestres, gratuita amanhã às 8 da noite, e sábado e domingo, seminário de Ufologia, Ciência e Espiritualidade, na Rua Tamandaré, número...
348.
Pode ligar para pedir informação no mesmo telefone, 61-635381, e no site da revista UFO, www.ufo.com.br. Rafa, despedidas, que a gente está em cima do horário.
Olha, eu fiquei impressionado, nós acabamos de receber uma ligação de Campo Grande, uma pessoa que está ouvindo o programa lá, da Paraíba, Roberto Beck.
Campo Grande,
Paraíba. Isso é fantástico, fantástico. Muito obrigado, Wagner, parabéns pelo seu trabalho. Queria deixar aqui o meu testemunho da importância que tem o teu trabalho no meio ufológico, no meio espiritualista e da importância do programa. Parabéns à Rádio Mundial por esse espaço que, as emissoras, não só rádios, como eventualmente emissoras de televisão que abrem espaço, sabem que o resultado é esse, a liderança da audiência. Parabéns, obrigado. Legal. Espero todos amanhã lá no
Instituto. E agradeço a diretoria da rádio por dar liberdade de trazer convidados aqui e dar toda a liberdade para a gente fazer o programa assim. Bom, acabou, né, Evaldo? O Evaldo é te chamar de Evaldo, Tomás. Tá vendo que coisa estranha? Né? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e eu deixo um grande abraço para todos os componentes da equipe da revista UFO. Um abração para vocês, tá? Até mais, até a próxima.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.